Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler este capítulo todo. São 16 versos. Nós vamos ler do 1 até o 16. 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós, pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é que você vai ouvir agora? Chegou a hora do culto em que eu venho aqui à frente, abro a Bíblia, leio um texto e falo. O tempo que eu falo varia, né? Às vezes é meia hora, chega até uma hora, depende. O que é que você vai ouvir agora? Nós temos uma tradição cristã, uma tradição religiosa, nós, dos batistas, que é a tradição que valoriza a reflexão na Escritura. Nós valorizamos o estudo da Escritura. O estudo profundo, o estudo que vai lá e lê e aprofunda e vai mais. E empilhamos comentários uns sobre os outros e questionamos ou desafiamos certas interpretações. Tudo porque nós temos a palavra de Deus como algo muito sagrado e que deve ser compreendida com sentido muito exato. Nós, por exemplo, não entendemos que a palavra de Deus seja algo que nos revele metáfora de quem Deus é, mas ela nos revela de maneira clara quem Deus é. Entende o que eu quero dizer? A Bíblia não é um conjunto de textos bonitos que você precisa descobrir o verdadeiro significado por trás. Não, ela é clara, ela é direta, a gente lê o que ela está dizendo. Claro que tem textos simbólicos, textos metafóricos, mas em geral a Bíblia está nos falando numa linguagem clara e direta, como esse texto aqui, é um texto claro, é uma exposição clara. Quando você lê a palavra aqui, irmãos, ele está falando do que a gente sabe que ele está falando, ele está falando dos irmãos da igreja. Quando ele fala de Deus, ele está falando de Deus mesmo, não é um mistério sobre alguma outra coisa, ele está falando de quem ele já disse que Deus é. É direto. Quando ele fala de pregação, é pregação. Sabedoria é sabedoria. Nós temos essa tradição de lermos a Escritura como a maneira de nós conhecermos a verdade. É isso que a gente entende. E isso é algo tão sério para nós que, e para nós evangélicos todos, que já foi Esse livro já foi o nome, não só do livro, mas já foi o nome dos próprios evangélicos uma época atrás, em regiões do país. Conta meu pai que no Rio de Janeiro os evangélicos eram chamados de os Bíblias, né? Olha o Bíblia lá, olha o Bíblia, porque andava tanto com a Bíblia que era o Bíblia. Acontece que, por vezes, nós podemos cair num erro no extremo desse pensamento. E que erro é esse? O erro de que a capacidade pessoal de interpretação da Escritura seja diretamente proporcional à possibilidade pessoal de conhecer a Deus. Ou seja, quem conhece melhor a Deus? Quem lê melhor a Bíblia. Quem tem dificuldade para entender a Bíblia não conhece a Deus. Quem tem dificuldade para entender essas letras aqui, quem tem uma versão da Bíblia mais difícil aí, vai ter essa dificuldade. Aquele que conhece, então, o grego e o hebraico, as línguas em que a Bíblia foi escrita, esse, então, conhece ainda mais Deus. E aquele que, além de conhecer o grego e o hebraico, ainda conhece outros textos extra-bíblicos e todo o contexto histórico, e conhece todos os debates dos rabinos da época de Jesus, e sabe profundamente os manuscritos, e esse, então, conhece a Deus de um jeito que, olha, só falta mesmo encontrar. Isso é um erro. Isso é um erro grande, porque conhecer a Deus não é uma questão de gramática, não é uma questão de alfabetização, não é uma questão de interpretação ou de genialidade do intérprete ou do pregador. Conhecer a Deus é uma questão de revelação. A palavra de Deus é onde nós encontramos a revelação de Deus. E a revelação de Deus é Deus se mostrando. É Deus se mostrando para nós. Nós encontramos na Escritura a revelação de Deus mesmo. Ainda assim você pode falar, tá, mas mesmo assim eu preciso ler. Eu preciso saber ler o que está escrito aqui para conhecer a Deus. Olha, eu desconfio que grande parte de nós conheceu o Senhor Jesus Cristo e teve a experiência de conversão antes que tivesse lido de fato a Escritura. Conheceu Jesus Cristo na proclamação da palavra, ouviu. A Bíblia, inclusive, diz isso lá em Romanos, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também muitos de nós conhecemos pessoas que nunca tiveram capacidade de ler a Escritura por algum motivo, ou por uma questão de dificuldade de visão mesmo, e não ter aprendido ou não ter acesso a Bíblias em que ele possa ler mesmo sem enxergar, ou porque não aprenderam a ler mesmo, e que ainda assim são cristãos de que não podemos dizer que não conheceram a Deus de maneira muito profunda. Porque a Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu vim diante de vocês e preguei o Evangelho, mas o que eu trouxe não foi sabedoria minha, o que eu trouxe foi a palavra de Deus. O que eu trouxe para vocês foi a sabedoria de Deus. Eu vim entre vocês com fraqueza, temor, tremor. Eu vim aterrorizado, eu vim sem capacidade, sem técnica. Eu não era um grande orador. E falei das coisas espirituais para que aqueles espirituais discernissem o que é espiritual. Num mover poderoso do Espírito de Deus na proclamação da sua palavra. É isso o que está acontecendo agora. É o milagre do nosso encontro com Deus na sua palavra. É isso. E isso não é porque o pregador tem alguma técnica especial para fazê-lo. Isso não é porque você, durante muito tempo, desenvolveu uma maneira de ouvir e de entender a Escritura, não. Isso é porque Deus quer falar. E quando Deus quer falar, é bom a gente ouvir. Deus quer falar essa noite. Deus quer falar conosco. Queiramos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Paulo, então, faz quase que uma argumentação diminuindo a si mesmo, depreciando a si mesmo. Ele vai dizer, olha, eu não vim com grande sabedoria, eu não vim com grande coisa, eu resolvi não saber nada entre vocês. Eu não vim falando com palavras humanas, eu não vim com sabedoria segundo os homens desse mundo. E ele já tinha dito no capítulo 1 que Deus escolheu os tolos para envergonhar os sábios, os que nada sabem para envergonhar os sábios. E os fracos para envergonhar os fortes. E ele revelou os pequeninos e não os poderosos. E é disso que ele está falando. que o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus nos alcança onde nós estamos. E isso não é porque Deus conta com alguma característica nossa, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Não é porque Ele conta que você tenha um certo nível de entendimento, não. Ele fala na sua palavra com cada um de nós para a transformação de cada um de nós no poder do seu Espírito. Por que que a gente estuda tanto a Bíblia, então? Parece que eu joguei fora tudo que eu falei no início, né? A gente estuda a Bíblia não é para tirar dela uma revelação oculta. A gente estuda a Bíblia para evitar que nós, na nossa proclamação, preguemos algo que não é o que a Bíblia fala. Nós estudamos tanto a Bíblia não para dela construir o Deus verdadeiro, a imagem de Deus verdadeiro. Nós estudamos a Bíblia para que, a partir dela, não construamos ídolos. Para que a nossa proclamação não seja uma proclamação idolátrica. Para que não seja algo diferente da revelação de Deus. É por isso que a gente estuda tanto a Bíblia. No seminário, a gente fala isso para os alunos. Você está aqui para ser treinado para ser um proclamador da palavra. Isso não significa que você, só porque entende melhor o grego e o hebraico, vai ser mais conhecedor de Deus do que o irmão da sua igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque Deus é uma pessoa, não é um personagem. Você conhece mais de Deus se encontrando com Ele. Você pode, todo dia que você me encontrar, você contar uma história sobre algum parente seu que você gosta muito, que mora longe. Todo dia você me encontra e fala, ah, você não sabe minha mãe como é que era. Ou como é que é. Aí conta sobre a sua mãe. Aí conta. Toda vez que você me encontra, você contar uma história da sua mãe diferente. Até o ponto que eu vou saber todas as histórias da sua mãe. Você vai chegar para mim, vai contar uma história da sua mãe e falar, já sei. E aí alguém que estiver vendo a nossa conversa perguntar, mas você conhece a mãe dele? Não, não conheço, nunca encontrei. Eu ouvi falar, eu nunca encontrei. Você pode entender que Deus é um personagem dessa história, mas você pode se encontrar com Ele, isso é uma coisa diferente. Porque você se encontra com Deus no caminho de Deus. Você se encontra com Deus andando com Ele. Porque Deus não está parado, Deus está andando. E você se encontra com Ele andando na direção que Ele está indo. E para você saber onde Ele está indo, você lê a Escritura. Você entende o que a palavra diz. Nós estamos nos encontrando com Deus na sua palavra hoje. É esse milagre que está acontecendo aqui essa noite. E o Senhor há de nos transformar a partir da sua palavra. Essa sabedoria que o apóstolo Paulo diz, que não é com linguagem pomposa, não é com linguagem de sabedoria humana, mas essa sabedoria, que é a sabedoria de Deus, ela humilha qualquer pensamento que se orgulhe em colocar-se contra Deus. Essa sabedoria que é de Deus, ela vem de cima sobre as nossas circunstâncias. Essa sabedoria que é de Deus, ela vem de cima sobre os nossos problemas. De cima sobre as nossas lutas. E uma maneira de você amadurecer na fé é não vindo aqui buscar de Deus como se a palavra dele fosse um livro de consulta e consultar um verbete na sua escritura que responda à pergunta que você trouxe de casa. Mas é vir aqui de coração aberto para que Deus te ensine a partir das próprias perguntas que Ele quer levantar. Você pode ter um relacionamento com Deus que começa numa necessidade pessoal. Você pode. Você pode ter a primeira vez que se aproximou da igreja vindo porque você teve um problema na sua família. Pode ser. Pode ser. Você teve uma doença. Você teve um desemprego, uma situação muito difícil. Tudo isso. E pode ser que você veio e ouviu a palavra de Deus de maneira que você nunca tinha pensado. E aquilo mudou aquela sua circunstância. Pode ser. Agora, se você continuar a sua vida toda só buscando a palavra de Deus porque você tem uma circunstância problemática, você não quer encontrar Deus. Você quer encontrar a si mesmo naquilo que você não acha de si. Você quer que Deus encaixe as pecinhas que parece que faltam em você. Mas o molde é você. Você pode ter vindo a Deus com suas perguntas e Deus pode ter respondido. Mas caminhe para conhecê-lo nos termos dele, para encontrar-se com ele nos termos dele, para amadurecer, para transcender as questões que parecem que te trouxeram primeiramente para Deus. Para ir além disso, para viver a vida que Deus quer que você viva, através da manifestação do Espírito de Deus em você. Por isso que eu digo, a palavra de Deus vem de cima sobre as nossas circunstâncias. Ela não é uma resposta às nossas circunstâncias. A palavra de Deus é eterna. Ela já existia antes de ter problema. Antes de ter desemprego, antes de ter doença, ela já existia. Antes de ter tudo isso, ela já existia. já era a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que deu origem ao mundo todo, e antes de tudo ela já existia. Você está aqui para buscar a Deus ou para buscar resolução? Como diz aquela frase que eu gosto tanto do meu amigo Alexandre, pastor Alexandre, Deus não é um resolvedor de problemas, Deus é um resolvedor de pessoas. Você vem com um problema para ele resolver, ele fala, eu quero resolver você. Você não entendeu que você tem sido um problema para si mesmo, eu vou resolver você. Essa palavra divina do Espírito, ela não pode ser tomada como qualquer coisa. E talvez você tenha sentido na sua vida um obstáculo para se aproximar da palavra de Deus, porque julga que não tem capacidade para entendê-la. As nossas traduções da Bíblia às vezes vêm com umas linguagens meio difíceis, né? Imarcessível. Concupiscência. Palavra. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisinha sobre isso. Hoje a gente tem uma variedade de traduções gigantesca. Mas antigamente não era assim. Você acha que a tradução hoje ela é antiga? Ela já é antiga, essas traduções que trazem essas palavras? Ela já era antiga 30, 40, 50 anos atrás. Elas já usavam palavras que não eram tão usadas. E ainda assim a Bíblia foi suficiente para transformar gerações de crentes nesse tempo todo. Então busca a palavra de Deus. Porque numa época em que o acesso ao conhecimento era muito mais difícil, o Senhor, pelo poder da sua palavra, transformou gerações de crentes. Busca a palavra de Deus. O Senhor quer falar com você a partir da sua palavra. E ela não é fruto da sabedoria humana, ela vem de Deus. Como nós já falamos aqui, Paulo está trazendo essa palavra para mostrar que não é nele que os coríntios devem olhar. Não é para ele que eles devem olhar. Porque os coríntios estavam com essa mania. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Sabe, com essa mania de cada um olhar para um e dizer quem era o líder deles, quem era o cara que tinha a palavra que agradava a cada um deles. E aí Paulo fala, não, essa sabedoria é de Deus, vocês têm que olhar para Deus, vocês têm que buscar a Deus. É de Deus que eu estou falando, é da sabedoria dele. Eu quis não saber nada, eu só quis saber uma coisa. Cristo e esse crucificado. E isso, gente, é uma questão difícil às vezes da gente entender. Como assim só saber Cristo e esse crucificado? Como assim pregar Cristo e esse crucificado? Ele chama essa palavra que ele trouxe no versículo 1 e também no versículo 7 de mistério. Mistério. Que mistério é esse? Por que que ele chama de mistério? A palavra mistério significa mistério mesmo. É exatamente isso que ela significa, uma coisa misteriosa. E Paulo está falando do mistério porque ele já disse que este mistério foi oculto. Foi oculto para certas pessoas. Alguns não entenderam. Alguns Deus não revelou esse mistério. Deus revelou esse mistério aos que não eram nada, não aos que se julgavam alguma coisa. Porque esses, tão apegados à sabedoria do mundo, eram incapazes de enxergar a sabedoria de Deus. Mas aqueles que eram livres da idolatria da sabedoria do mundo, viam Deus manifestado no mistério de Cristo, na cruz de Cristo. E esse poder dessa palavra é impressionante. Imagina, uma geração de cristãos andou com Jesus. 12 apóstolos mais próximos. Outros ali, num círculo maior, 70, outros 500 e outros uma multidão. Andou com Jesus em muitos lugares. Por toda a Palestina. Foram com Jesus em... Andaram tudo lá, Galiléia, Judéia. Passaram um pouquinho na Samaria. Esse pessoal conheceu Jesus em primeira mão. Ouviu a palavra da boca do mestre. Essa geração viveu. Aí teve uma outra geração que ouviu a pregação dessa primeira geração. Paulo seria um desses, mas Paulo fala sempre que o que ele ouviu veio de Deus mesmo, porque ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e alguns falam que ele também entendeu de Jesus lá no deserto da Arábia, de alguma maneira espiritual, que a gente não... Ele não quis deixar muito claro isso, a gente também não tem muito que ficar levantando hipótese. Mas uma outra geração de homens muito... capazes e muito apegados à palavra de Deus, ouviram a palavra a partir da primeira geração. Apolo foi um desses. Apolo só ouviu a palavra de Deus depois. Aí, os primeiros morreram, estes segundos pegaram o evangelho para outro. E aí foi. E aí chegou a gente. Vai saber quantas gerações depois. Vai saber quantas gerações depois tem nós. E nós estamos aqui pregando essa palavra. Qual a diferença em termos de encontro com Deus da nossa geração, para a primeira que andou com Jesus? Nenhuma, sabe por quê? Porque na palavra está revelado o Cristo crucificado. Porque na palavra eu me encontro com o mesmo Cristo que eles se encontraram. Porque enquanto nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos nos encontrando com Jesus na revelação dele. Não é apenas uma decoreba de um texto. Não é apenas você ouvir isso que eu estou falando e depois, sei lá, no site da igreja, baixar e ficar ouvindo até se decorar. Não, é um encontro com Jesus em poder, na pregação da palavra. Paulo não chega assim e fala, eu quis não saber nada, só a história de Jesus. Não, eu só prego Jesus. Eu não disse eu prego a história de Jesus. Ele fala, eu prego Cristo e esse crucificado. É como ele escreveu lá para os Efésios, que vocês aprenderam Cristo. Efésios 4:20, vocês aprenderam Cristo. Como assim aprenderam Cristo? Cristo não é uma matéria para aprender? Não, mas é isso mesmo. Porque Cristo é o mestre e o ensino. Este poder do encontro com Jesus Cristo, que acontece na proclamação da palavra, este poder do encontro com Jesus Cristo, que acontece aqui. E nós já vimos esse poder várias vezes. Nós já vimos a transformação de tantas pessoas pelo poder de Jesus Cristo. Ou não vimos? Vimos, não vimos? Milagres como aquele que ele fez andando aqui na terra. Vimos. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, vimos vidas transformadas. Eu já falei para os irmãos que o maior milagre para a gente é Deus transformar uma vida. Eu, assim, não estou falando que isso é o que a Bíblia diz, se bem que de certa forma ela diz, quando Jesus fala que o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar este que não pode andar, não é? Mas na nossa cabeça, a nossa fé é pequena, que a gente acredita que Deus pode curar as pessoas, mas a gente não acredita que Deus pode transformar as pessoas. Porque eu nunca vi um crente encontrar um doente desenganado pelos médicos e falar, aí já era. Nunca vi. Todo crente fala, nós vamos orar. Agora eu já vi muito crente falar, ixi, esse aí não tem jeito não, sobre o comportamento de alguém. Esse aí... A gente acredita que Deus pode curar aquele que já foi desenganado. A gente acredita que Deus pode curar aquele que já está morto. Mas a gente não acredita que Deus pode transformar as pessoas. Mas nós que andamos no Evangelho, nós já vimos esse milagre inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A palavra do Senhor transformar uma vida completamente, Virar o cara do avesso, de ponta cabeça. E todos nós temos histórias assim, de como Deus transformou as nossas vidas em aspectos distintos, em lutas diferentes, mas nós temos. Esse poder da palavra que o mundo anseia com tanta sede é o que nós temos como nosso tesouro. E esse é o testemunho que nós levamos. É esse o testemunho que nós devemos levar. Porque nós falamos de um mistério. Um mistério porque só pode ser conhecido na revelação. Mistério é algo que só se conhece quando se revela. Um mistério que é conhecido na revelação de Deus. Mas como é que isso acontece? É muito bonito a citação que o apóstolo Paulo faz do profeta, no versículo 9. Olha o que fala aí o versículo 9, deste capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Saiu o Antigo Testamento trazia mais ou menos desse jeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí a gente pega esse texto aqui e canta. Põe uma música. Aí canta. Aí acaba aqui. Aí a gente fala, ai, que expectativa. Que olhos, de ver o que os olhos não viram. De passar no coração o que não passou. Mas Paulo está citando o Antigo Testamento. O profeta disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse o versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração humano, Deus revelou para nós. Então, não dá para cantar só o versículo 9, tem que cantar o versículo 10. Ficar nessa ignorância, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não, Deus já falou qualquer. Tá certo, seu olho não viu, seu ouvido não viu. Mas o Espírito já revelou. E na palavra dele tem essa revelação. E nessa pregação aqui do Evangelho, nessa pregação com o poder do Espírito, sabe o que acontece? Aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram, não passou no coração do homem, mas o Espírito revelou, se anuncia de novo presente. O Cristo que andou com homens na primeira geração e que espera todas as gerações lá na frente, ele se faz presente na proclamação. E nós encontramos com aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, mas que agora passa no nosso coração pelo mover do Espírito. E mais do que isso, não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. Porque esse Espírito que revela é aquele que conhece as profundezas de Deus. Eu fico imaginando o salmista que escreveu dizendo que ele ansiava por Deus como a corça anseia pelas águas. Naquela sede de encontrar-se com o sentido de toda a existência, com Deus. E tomado por Deus, compreender todas as angústias pelas quais ele passava. Tendo essa revelação que séculos depois Paulo e os cristãos tiveram. Aquele anseio do salmista demonstrado em Jesus, porque Jesus é Deus conosco. Aquela sede da presença de Deus demonstrada em Jesus Cristo. E um conhecimento profundo de Deus revelado ali. Esse conhecimento profundo de Deus está disponível a nós na palavra, pela revelação de Deus na sua palavra, ministrada no nosso coração pelo seu próprio Espírito. Não tem como o cristão não buscar este conhecimento na palavra. Não tem como o cristão não querer mais disso. Não tem como o cristão não sentir sua garganta seca por essa água divina. Porque isso é o que nós celebramos aqui. É Deus. É Deus. Nós cantamos aqui que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas esse anúncio e ainda mais profundo e claro na Escritura. Você olha a natureza, acha lindo e você tem até uma aspiração divina. Não é? Tem umas paisagens que tocam a gente, que chacoalham a gente. Até quem não crê em Deus, agradece. Só não agradece, não sabe a quem agradece, mas agradece. A gente tem essas coisas, mas na Escritura tem algo que nos arrebata ainda mais. Que é o encontro com o próprio caráter de Deus, que é o encontro com a própria pessoa de Deus. Isso é uma outra coisa. E isso é um poder para a transformação, para a salvação. O que eu quero dizer, meu irmão, é que você entrou aqui com um problema, você entrou aqui com uma situação, e conforme o culto foi passando, e conforme as coisas foram andando, e quando a gente se ajoelhou, e quando a gente cantou Renova-me, você começou a lembrar de umas outras coisas. Você começou a lembrar que tem coisas dentro de mim que necessitam ser mudadas. Renova-me, Senhor Jesus. Aí você começou a se lembrar dessas coisas. Você falou, nossa, como eu tenho cara de pau de vir aqui diante de Deus com um problema. E eu tenho tanta coisa no meu coração. E todo domingo eu venho aqui e nunca mudo esse negócio. Meu querido, a palavra de Deus é poder e ela vai mudar. Deus mesmo, na sua palavra, vai mudar a sua vida. Mas busque a palavra, busque o poder de Deus, busque o Espírito que transforma. Não é com sabedoria humana. Paulo tinha muita capacidade. A gente gosta de falar isso sobre Paulo. Não, porque olha só, Deus chamou Paulo. Por que Deus chamou Paulo para ser o apóstolo entre os gentios? Porque Paulo, ele era um homem de cultura mundial. Ele conhecia muitas línguas. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi educado aos pés de Gamaliel. Era hebreu de hebreu quanto à lei fariseu, mas era cidadão romano também. Ele era um homem muito inteligente, então Deus olhou e falou, opa, esse aqui é estratégico para mim, vou pegar para mim. E trouxe Paulo. Isso é uma coisa que só a gente fala, porque Paulo nunca falou isso sobre si mesmo. Paulo nunca disse que Deus chamou ele porque ele tinha alguma capacidade. Pelo contrário, ele disse, olha, tudo isso eu rejeito, é refugo para mim. Nada disso serviu para nada. E aqui aos Coríntios ele fala, eu quis não saber nada diante de vocês. Eu abri mão do que eu sabia, eu só quis saber Cristo e esse crucificado. A gente olha para Paulo como os coríntios olhavam para ele. Mas ele mesmo sabia que aquilo não tinha valor nenhum. E vou dizer mais uma coisa. Paulo era assassino de cristão. Ele perseguia cristãos. Era muito mais fácil pegar um ignorante, como os pescadores que Jesus encontrou, e ensinar para eles uma palavra, do que pegar um assassino de cristão e converter ele ao ponto de ser perseguido pelo cristianismo que ele perseguia. Então não vem me dizer que Deus escolheu Paulo porque ele tinha características que eram úteis para Deus. Deus não precisa de nada. Assim como cada um de nós não foi escolhido por Deus por características que nós temos. Deus não precisa de nada. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Tira a sua cabeça dessas circunstâncias. Tira essa cabeça desse mundo. Tira a cabeça da segurança, da sabedoria dos homens. Tira a sua cabeça desse lugar. E olha para as coisas do alto, onde Cristo está. E a sua vida está escondida com Cristo. E quando Cristo for manifestado, você também será manifestado com Ele. Olha para Jesus. Olha para a palavra. O poder do Espírito falando a nós. O Espírito que sonda as coisas mais profundas revela a nós na Escritura. Ele que sonda as coisas mais profundas revela a nós quem Deus é. Mas e aí? E o que isso vai fazer conosco? O que isso vai fazer com a gente? Eu gosto muito desse trecho que a gente leu, em que Paulo compara o homem natural com o homem espiritual. Ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O que é isso? O homem natural, o homem que está vivendo na sua própria natureza, o homem que vive segundo o seu cotidiano e as forças do mundo e as forças da vida comum, o homem que está centrado nos seus problemas, o homem que está confiando nas suas obras, este é o homem natural. O homem como homem. Esse não entende as coisas do Espírito, esse não entende as coisas de Deus. Esse aí, enquanto não passar por uma transformação, esse aí vai ficar sem compreender as coisas espirituais. Mas, no versículo 15, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. O homem espiritual não aceita as coisas do Espírito, são absurdas, ele não pode entendê-lo. O homem natural, desculpa, ele não aceita as coisas do Espírito, não pode entendê-lo. É absurdo para ele, ela se compreende só espiritualmente, ele não está voltado para isso, ele não tem, a palavra não ressoa no seu coração, ele não tem fé. Ele não compreende as coisas espirituais. Mas ele está vivendo a vida nas coisas naturais. Ele está perseguindo a vida dele nas coisas naturais. O homem espiritual, contudo, compreende as coisas espirituais e por isso compreende todas as coisas, não só as espirituais. O homem espiritual não é aquele que só pensa nas coisas espirituais e morre para as coisas, para a vida cotidiana. Não, é aquele que interpreta toda a existência a partir do Espírito. O homem natural perde algo da existência porque não compreende o que é espiritual e que é real, só é espiritual. Ele não entende. Por não entender, ele está metido em todas as forças e sabedorias e loucuras e fraquezas do mundo normal. Mas o homem espiritual se torna inabalável e centrado na palavra e fundamentado pelo Espírito, ao ponto de que ele compreende todas as coisas a partir da visão de Deus. E ao compreender todas as coisas a partir da visão de Deus, ele mesmo não é compreendido por ninguém. E o que é não ser compreendido por ninguém? É a loucura da pregação que Paulo já falou aqui no capítulo 1. É anunciar um evangelho que chega até a ofender. Não porque você fez uma ofensa contra a pessoa, mas porque é tão radicalmente contra o estilo de vida do mundo que fala, esse cara aí é maluco. Mas não é maluco. Ele compreende todas as coisas a partir do Espírito. Para Paulo isso é muito importante. Todas as coisas vieram a partir de Deus, que é Espírito. Então tudo que é material veio do que é espiritual e não o contrário. Por isso que ele fala para nós nos submetermos aos rudimentos do mundo, por exemplo. Que é o que as religiões idolátricas e os judaizantes faziam. Voltavam a sua fé para práticas do rito. Não, gente, isso aí são coisas do mundo. Volte-se para Deus. Volte a olhar para Deus. Pensa nas coisas do alto. E viva a vida a partir de Deus, e não o contrário. Se eu pudesse explicar isso melhor para você. Nós estamos aqui em algo que nós chamamos de religião. Esse homem natural não significa que é um homem não religioso, ele pode ser um homem religioso. O homem natural da religião, ele é o seguinte, ele acha que as coisas que nós fazemos aqui, no natural, movem o espiritual, tá entendendo? Ele acha isso. Então ele vem na igreja, por quê? Se eu venho na igreja, Deus vai me recompensar. Eu venho na igreja sempre, Deus tem que me recompensar. Porque eu estou aqui movendo o sobrenatural. Ele dá o dízimo, ele fala, agora Deus tem que me fazer prosperar, porque eu dei o dízimo. Então, o que eu faço aqui, move o espiritual. Eu moldo o espiritual a partir do que eu faço aqui no natural. Eu deixei passar aquela oportunidade de ser corrupto, Deus tem que me recompensar. Porque ele tem que recompensar, porque o que eu faço aqui move o espiritual. Eu fui certinho no momento, Deus tem que me recompensar. Aí quando acontece um problema, ele fica pensando na vida dele, o que é que ele fez de errado, para Deus fazer ele passar por aquilo lá. Acho que é porque eu não preguei o evangelho para aquela pessoa no ônibus que sentou do meu lado por 2 segundos. Já 2 segundos para falar, Jesus te ama. Ah, deve ser porque eu parei de vir no culto na quinta-feira. Ah, deve ser porque eu deixei soltar uma fofoca. Você está entendendo como esse homem está preso no natural? Tudo para ele, na verdade, Deus é uma resposta ao mundo. Deus é uma resposta ao mundo. Mas não é isso, a palavra de Deus existia antes do mundo. Ele é que tem que ser uma resposta de Deus para o mundo, entendeu? Ele que tem que ser movido pela sabedoria de Deus e transformar o mundo, e não achar que o mundo vai transformar Deus. Quando nós nos colocamos de joelho, como nos colocamos aqui hoje, quando nós voltamos o nosso coração para Deus em oração, não é para mover Deus. Ainda que Deus ouça a nossa oração, e eu creio, já falei para os irmãos, creio que Deus faça coisas porque nós oramos. Mas não é esse o sentido principal da oração. O sentido principal da oração é nos sintonizar com o canal de Deus para que nós sejamos a ação de Deus no mundo. Para que Deus aja através de nós. Esse é o espiritual. É que eu, a partir do Espírito, enxerga todas as coisas e todas as coisas são movidas pelo mover do Espírito. O natural é o contrário. O natural, ele acha que o que ele faz aqui move Deus lá. E isso é o que leva a certa religiosidade muito mesquinha. Porque se você fizer o bem, Deus vai fazer uma coisa boa para você. Se você fizer o mal, Deus vai fazer uma coisa má para você. Se você fizer o nada, Deus não vai fazer nada. Então eu fico aqui bem contente em não fazer o mal e de vez em quando eu faço o bem para juntar uns pontinhos lá com Deus. Que coisa terrível. Mas essa religião está tão entranhada na nossa vida, no nosso coração, nas nossas mentes, que eu acho que ela é a maior religião do nosso país. A maior religião do nosso país não é o cristianismo. A maior religião do nosso país é o homem natural. É a religião do homem natural. Essa é a religião mais comum. Ela está em todas as confissões religiosas, o homem natural. Uma matéria na revista Super interessante, ou Super, não sei agora se o nome mudou ou não, falando que crianças religiosas estão menos propensas a serem solidárias do que crianças não religiosas. Crianças religiosas estão menos propensas a serem solidárias do que crianças religiosas. O estudo demonstra que isso não se estende para o resto da vida, mas na infância sim. Por que isso? Você pode olhar para essa matéria e falar, isso aí é perseguição, porque é super interessante, gosta de bater nos crentes. Você pode olhar e pensar isso. Ou você pode olhar para essa matéria e falar o seguinte, qual a novidade? A Bíblia falou isso de capa a capa. Quem foi o grande inimigo de Jesus? Foram os ateus da época dele? Os grandes inimigos de Jesus foram os fariseus. Foram religiosos. Religiosos, homens naturais. Homens que acreditavam que o que eles faziam aqui movia Deus lá. E o estudo dizia isso. Crianças religiosas acreditam que por fazer muitas orações, Deus está ok com elas. Como Deus está ok com elas, Deus permite alguns deslizes, algumas maldades, algumas mentirinhas, porque elas oram. As professoras de EBD foram ontem e antes de ontem no treinamento. Por que que elas foram treinar? Justamente para não ter esse tipo de mensagem errada entre as nossas crianças. Porque criança também nasce como um homem natural. Tem que ensinar no caminho do Espírito. Não é o que a gente faz aqui que move Deus. É Deus que está movendo a gente aqui para fazer a vontade dEle. Para proclamar a palavra dEle. Para revelar na nossa vida, na nossa proclamação, na Escritura, isso que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. E quando isso acontece, nós somos transformados a partir da nossa mente. E essa é a última coisa que eu quero falar para os irmãos. Versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguns anos atrás, Stephen Hawking, um físico muito famoso, escreveu um livro chamado O Grande Projeto, O Grande Design, eu não sei como é que ficou em português. E nesse livro, ele corrigia além de várias outras coisas que ele falava, ele corrigia uma má interpretação do que ele tinha dito um tempo antes. O Stephen Hawking, ele tenta compreender o universo todo, como vários outros cientistas da linha dele, compreender o universo todo a partir de uma equação matemática. Ele é a grande obsessão dele, está buscando isso. Está buscando compreender todos os fenômenos do universo a partir de uma equação só. Não conseguiram chegar nessa equação ainda, mas ele está tentando. Chamada teoria de tudo, que inclusive virou o título do filme que conta a história da vida dele. Esse é o Stephen Hawking. Se você já viu o filme, você sabe quem é. E ele disse, se nós encontrarmos a teoria de tudo, nós vamos entender a mente de Deus. Aí o pessoal falou, Stephen Hawking falou de Deus. Deve acreditar em Deus. Aí ele escreveu um outro livro e falou, não, gente, eu não acredito em Deus. Eu acho que o universo se criou a si mesmo, porque um universo que tem uma força como a gravidade pode fazer até criar a si mesmo. Conhecer a mente de Deus para o Stephen Hawking é o quê? É investigar o universo a partir da ciência de tal maneira que ele compreenda como todos os fenômenos acontecem. E ele fala, nessa entrevista que ele deu, ele falou que isso seria o maior feito da história da humanidade. Seria a marca do homem compreender a mente de Deus, ou seja, entender como as coisas são feitas. Paulo falou, olha, quem jamais pôde instruir Deus? Quem jamais pôde subir até Deus e falar, Deus, deixa eu te dar umas dicas aqui. Olha lá, Deus. Olha como é que você fez o ornitorrinco. Que bicho estranho, Deus. Deixa eu te dar um conselho aqui. Olha o morcego, Deus. Que bicho feio. Quem jamais pôde fazer isso? Paulo não fala de conhecer os grandes mistérios da existência a partir de uma investigação da natureza. Ele fala de conhecer a Deus a partir da revelação da mente de Cristo moldada em nós. E sabe o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a nossa consciência transformada para falar segundo a palavra de Deus. Ter a consciência formada do jeito da palavra para ela falar. Quando a gente fizer uma coisa errada, a consciência nos alerta a partir da palavra de Deus. Opa, isso aí a Bíblia não fala, isso aí a Bíblia está errada. Isso aí você está errado segundo a Bíblia. Transformar, ter a mente de Cristo. Isso vem de Deus para nós e não a partir da nossa investigação. Ter a mente de Cristo, é isso que nós queremos. Para quê? Para abrirmos mão, então, de toda a ciência, de todo conhecimento? Jogar fora toda a pesquisa, jogar fora tudo que Stephen Hawking escreveu e outros cientistas escreveram? Não, o contrário. Para não entender apenas a natureza e como as coisas surgiram e como são feitas as estruturas moleculares, não, para entender não só isso, mas para entender também o propósito, para entender também o sentido último, para entender também por que é que nós vivemos aqui como nós vivemos. E o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, e o que é felicidade, paz, amor e esperança. Isso aí nenhuma equação vai te revelar. Cientistas aqui presentes, temos, Gabi é cientista. Eu sempre falo isso de você, né, Gabi? Quando eu falo de ciência, ele já fala, meu Deus, ele vai falar de mim. Deve estudar, deve pesquisar, deve entender, mas nenhuma pesquisa que você vai fazer, nisso cientista também, nenhuma pesquisa que você vai fazer vai te revelar este sentido último das coisas, que quem é espiritual compreende, está entendendo? Quem é natural vai ter um entendimento natural das coisas, mas quem é espiritual vai entender todas as coisas a partir da visão do Espírito. É isso que é a palavra de Deus. Portanto, sendo você um cientista, sendo você um grande conhecedor de alguma matéria, ou seja, você ignorante de tudo que o mundo diz que é sábio, a você está disponível o encontro com Jesus Cristo na palavra de Deus, para que você tenha a mente de Cristo. E a partir da mente de Cristo você interprete todo mundo. Amém?